Amizade entre irmãos. Todo mundo me pergunta, Thiago, como é que faz pra gente incentivar os nossos filhos a serem amigos, né? Como é que a gente faz pra que eles não sejam inimigos? Porque, poxa vida, eles mais brigam do que brincam juntos. A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu vou, inclusive, falar sobre essas coisas novas que têm acontecido aqui em casa. Porque, assim, a chegada da Maia, né? Um bebezinho que hoje tem 4 meses, deu uma balada geral aqui na dinâmica aqui de casa. E, principalmente, na dinâmica entre o Dante e o Gael. Então, vamos falar um pouco sobre isso e eu vou explicar também um pouco como é que a gente tem feito aqui em casa para ajudar eles ali no dia a dia, para construir uma relação de amizade que não tenha muito rancor. Mas também, é claro, respeitando o sentimento deles ali em determinada situação de conflito que eles estejam tendo, né, em algum momento. Tá legal? Mas só depois dos recadinhos do paizinho. E nos recadinhos do paizinho de hoje, olha, eu preciso mostrar uma embalagem misteriosa aqui. Olha isso! Vingadores Ultimato da Marvel Studios já está nos cinemas e que filme! E olha só o que chegou aqui em casa. Olha só, Gogos Vingadores! E olha, todo mundo tá pirando aqui em casa com esses Gogos Vingadores.
Mas, paizinho, onde é que eu encontro?
Lá nos postos de Ipiranga! É, as miniaturas estão disponíveis nas lojas AMPM dos postos Ipiranga. E olha só, são 20 modelos diferentes que vêm com figurinhas dos personagens que todo mundo ama, né não? Qual que é o seu preferido? Eu não consigo decidir meu preferido! Muito bem, então como é que a gente consegue ajudar os nossos filhos a serem amigos? É, essa é a pergunta de R$1 milhão para quem tem mais de um filho, né? E vamos tentar resolver isso aqui, tá? A primeira coisa que eu queria lembrar aqui nesse vídeo é uma coisa que eu já falei no passado aqui no canal, falo de vez em quando lá no meu Instagram, que é o seguinte: a gente tem que resistir àquele sentimento que é, assim, quase irresistível da gente se tornar o juiz na relação entre os irmãos ali que estão tendo algum tipo de briga. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando um briga com o outro, e aí um começa a chorar, e aí você chega lá, um bateu no outro, mas aí você quer saber como é, e aí você, de repente, entra naquele modo de juiz, bota ali aquela roupa lá, aquela peruca branca de juiz, entra lá, Dante, fale seu caso. Não sei o que... Gael, agora é sua vez, faça a sua defesa. Então, com o poder que é investido em mim pela paternidade, eu sentencio o Dante. Ah, não castigo, porque castigo é proibido, tá bom? Não vou sentenciar castigo aqui, não. Ó, você tá aí, tá achando que eu vou escorregar na casquinha de banana? Mas não vou. Eu sentencio o Dante ao culpado e o Gael, você é a vítima, você tem que ser indenizado. E aí todo mundo, ah, caramba, esse pai é muito bom, ele avaliou e tal. Não é muito por aí. E por que não é bom a gente fazer isso, né? Porque, bom, quando a gente sentencia alguém a culpado e outro como vítima, a gente está reforçando os papéis. A gente não está dando para as crianças a oportunidade deles resolverem, usarem as suas próprias ferramentas para resolver os problemas que eles têm. Isso é um grande inimigo da amizade que a gente quer que nasça, que fortaleça entre aquelas duas crianças. Quando a gente fala amizade, nada mais é do que uma relação saudável, um vínculo seguro e saudável entre irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, bom, olha, você tem um aqui que é culpado. Então, se o Dante se torna culpado numa disputa qualquer, mesmo que eu ache que eu esteja sendo o mais justo possível, ele vai se sentir injustiçado. Ele não vai pensar na coisa errada que ele fez e ele vai, na verdade, começar a sentir mais raiva do irmão porque, por causa do irmão, ele foi culpado por alguma história. E do outro lado, o Gael, a gente entra numa situação que é um pouco mais complicada porque ele começa a entrar nesse regime de vítima de que ele não é capaz de resolver sozinho os problemas que ele tem com o irmão e de que existe uma forma fácil de fazer com que o outro irmão se dê mal, entende? Isso é muito complicado, é muito perigoso e a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque senão a gente acaba reforçando papéis de vítima, de culpado, de agressor, de agredido, sabe essa coisa? Esse yin yang aí entre a relação entre os irmãos. E quando a gente menos percebe, nós mesmos estamos incentivando que eles briguem cada vez mais entre si, porque a gente está colocando um como que bate, o outro como agredido, um que sempre apanha, um que é bobo porque não revida, porque não se defende, o outro que é esperto, que não sei o que lá. Então a gente também já falou aqui várias vezes sobre rótulos, então rótulos na relação entre irmãos também é bem complicado, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente pode então fazer? Eu já falei que isso não é legal, que isso é complicado para a relação de amizade entre os irmãos. Como é que a gente pode fazer isso então que isso funcione de uma forma legal? Bom, a primeira coisa então é a gente se afastar desse papel, né? Recusar esse convite de ser juiz. Aconteceu alguma treta, as crianças estão gritando, estão brigando entre si, você pode até chegar e perguntar: opa, calma aí, o que está acontecendo? Aí um vai falar: ah, porque ele pegou isso, não, porque o outro puxou, não, porque ele me chamou disso, porque ele me chamou daquilo. Aí você tem que, ó, respirar fundo, chamar, ó, o que você quiser chamar, para se acalmar. E aí você vai falar, poxa, tô vendo então que vocês estão tendo um problema bem grande aqui, né? Um problema de, você quer esse brinquedo e ele não quer emprestar, e você quer, mas esse é dele, é do outro. Poxa, é difícil mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão saber resolver esse problema, tá legal? Papai vai estar ali na cozinha, lavando a louça, e eu quero que vocês resolvam isso daí. E pronto, e confia, entendeu? Confia, não pode, ah, meu Deus do céu, vão se matar. Não, confia. E é claro, a gente não pode deixar as crianças virar um MMA lá e tipo, ah, não vai, daqui a pouco um tá batendo com a cabeça do outro no chão. Não, esse é o limite, tá? Quando fica físico, a gente tem que entrar em ação, tá bom? Então, vamos lá, confia mesmo, isso é importante a gente confiar. E a gente deixa na mão das crianças que eles mesmos resolvam a situação. Quando a coisa fica meio não resolvível, né? Quando o negócio tá numa situação muito complicada, a ponto deles se machucarem, aí a gente realmente tem que entrar, separar. Opa, peraí, vamos respirar, senta aqui os dois, vamos conversar. Vamos acalmar, não tá legal isso, a gente não pode bater, a nossa regra aqui em casa é não bater, tarará, 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 e toda aquela conversa que a gente sempre faz aqui no canal. Mas o que a gente pode sempre pensar é que quando a gente dá essa oportunidade para eles resolverem os problemas e quando eles percebem, principalmente assim, quando você tem os irmãos, que eles já funcionam nessa logística aí de um ser culpado, um empurrar o outro para ser culpado, para ele ser a vítima e tudo mais, pro outro se dar mal e ele se dar bem, quando você começa a tomar essa ação, eles vão começar a perceber, ih, cara, peraí, eu acho que não vai dar, né? Acho que não vai dar mais certo isso aqui não, então vamos ter que resolver essa treta. E aí eles começam a perceber que eles não têm mais esse artifício de usar a gente como juiz pro benefício deles, e eles vão começar mesmo a ter que resolver as tretas deles, sabe? Então, assim, é muito importante a gente confiar, tá? E aqui em casa, os meninos, eles, assim, é o que eu sempre falo, né? Pra eles brigarem, só precisam estar acordados, tá bom? Então, assim, a treta aqui é constante. E eu tenho certeza que só tá esperando a Maia crescer um pouco mais pra ela também entrar na treta e ser aquela coisa deliciosa de três crianças gritando, correndo um atrás da outra, querendo se pegar. E a gente vai tentar lidar com isso da melhor forma possível, né? A gente vai gritar aqui uma vez, vai gritar outra vez ali, vai perder a consciência, vai perder a paciência. Mas isso faz parte de todo pai e mãe normal, né? Humano, que a gente vai perder a paciência dependendo do dia. Mas o que acontece hoje em dia aqui com eles é o seguinte, às vezes eles estão num nível assim de estresse muito alto, e aí é claro, a gente já percebe logo de cara que às vezes um tá mais cansado, um, sei lá, tá aguardando alguma coisa, algum conflito que aconteceu lá na escola de manhã, e aí chega de tarde ou de noite, ele já tá com aquilo ali, sabe? O próprio reservatório dele, o sentimento dele já tá ali, quase uma bombinha explodindo, aí chega o irmão, faz alguma coisa, aí ele explode de verdade, transborda. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas para poder ajudar eles a entender que não foi exatamente aquilo que provocou, que ele tá muito chateado por alguma outra coisa, e você vai ter que investigar isso com o seu filho. Isso também é uma outra dica importante, tá? Então assim, nesses dias que você acha que tem alguma outra coisa que tá fazendo com que, sabe, um fique vibrando mais alto, uma frequência maior do que o outro, aí a gente realmente precisa intervir. E aí você pode chegar e falar assim, olha, eu acho que vocês estão tendo um problema muito grande em conseguir dividir esses brinquedos de bloquinho aqui de madeira. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que guardar isso aqui, então, para que vocês, até que vocês consigam se acalmar e decidir como é que vocês vão brincar sem brigar, porque do jeito que tá, não dá. E aí você pode, inclusive, pegar esse brinquedo, guardar ele, botar ele longe do alcance deles e tal, e tipo, ok, ó, quando vocês conseguirem se resolver, quem vai brincar com o quê, como é que vai ser isso, aí a gente pode voltar com esse brinquedo e vocês brinquem em paz, tá legal? E, cara, funciona. A quantidade de vezes que eles estão gritando, berrando, o Gaio já tá correndo pra socar o irmão, porque aqui a treta aqui é pesada, você tá achando que são crianças índigo cristal, não é não, tá entendendo? Então assim, quando o Gaio começa a surtar e correr atrás do irmão pra bater, normalmente o que a gente faz é isso, olha, vocês estão tendo dificuldade de dividir esse carrinho, esse caminhão, sei lá, vou ter que pegar isso aqui então, até vocês se resolverem, tá bom? Então tá aqui guardado, quando vocês decidirem como é que vai ser, quem vai ficar com o quê, quanto tempo um vai brincar, o outro vai brincar, aí eu pego de volta e vocês brincam, pode ser? Pode ser, daqui a 5 minutos vocês, papai, a gente já decidiu, o Gael vai brincar primeiro, depois ele vai me emprestar, não sei o que lá, ah, vocês conseguiram decidir? Poxa, que bom, sabia, tinha certeza que vocês conseguiriam resolver esse problema. Pego lá, devolvo e pronto. Então é isso, é confiar que eles são capazes de resolver isso e quando às vezes não dá, a gente pode separar para eles perceberem que, opa, peraí, teve um break aqui, a gente precisa parar, conversar e resolver esse problema, tá? Isso tudo ajuda muito porque, assim, no final das contas, ninguém tá dizendo que o outro é culpado. Em momento nenhum eu disse que um é culpado porque perdeu a paciência com o outro, porque não emprestou e perere, periri. Cortei tudo isso. Eu só foquei em resolver aquele problema. Ou seja, a gente tem que focar na solução de um problema e não encontrar culpados ou vítimas, tá? E outra coisa que é importante dizer também, porque assim, quando a gente tá, quando tá rolando um conflito entre os irmãos, né? E assim, na verdade é com qualquer pessoa, mas quando tá rolando especificamente um conflito entre dois irmãos ou mais, a gente tem que pensar que aquele conflito ele precisa ser resolvido. Tá, então, quando a gente está falando de crianças mais velhas, não dá para você simplesmente redirecionar. Redirecionamento de atenção funciona muito bem com bebê pequeno. Com criança, não, porque a treta continua ali. A treta está dentro da criança, a treta não está no brinquedo. Assim, é só pessoa que é tola que acha que se você redirecionar ali, a criança vai parar de brigar. Porque não é, a treta está ali. Entendeu? Tá dentro das pessoas. E aí o que acontece? Se você fala assim, não, Dante, por que você não vai lá brincar com aquele carrinho ali e Gael, você brinca aqui com esses bonequinhos, pode ser? Não vai, não é, pode ser, porque um vai querer brincar com o outro, vai querer na mesma hora largar o outro brinquedo pra brincar com o outro pra continuar tretando. Eu sei porque é minha vida há 6 anos. Mentira, 6 anos não, há 4 anos. Então o que acontece? A gente tem que entender que tem um conflito, ele precisa ser resolvido. Então não adianta redirecionar, que o conflito vai ser redirecionado junto com o redirecionamento que você fez ali. E eu falei muito redirecionamento aqui e não errei nenhuma vez, então pontos pra mim. Então, olha só, a gente tem que entender que as crianças, elas precisam resolver aquilo dali, tá? E a gente não pode redirecionar. Então, para, conversa. Se a gente for ajudar esse diálogo, fala assim, peraí, Dante, vamos lá, então. Vamos ouvir primeiro o que o Gael tem a dizer. A gente pode, inclusive, trabalhar com essa mediação aí. Tá, Gael falou, tá, Gabi, você queria aquele brinquedo, o Dante não deixou, aí você ficou bravo porque ele tirou da sua mão. Tá. Dante, o que que aconteceu? Aí o Dante vai lá, conta a versão dele. Aí você fala, poxa, tá vendo? Então o Gael fez isso, o Dante fez aquilo. Como é que a gente pode resolver esse problema? Então assim, você só tá falando, você não tá botando julgamento nenhum, você só tá dizendo o que os outros disseram pra que um consiga ouvir o que que o outro sentiu e tentar perceber qual foi a vivência do outro sobre aquele mesmo problema, que ele tem uma outra visão. E assim a gente consegue ajudar eles a perceberem, se acalmarem e tentar resolver essa treta, tá bom? E você aí na sua casa, que tipo de treta rola aí com vocês aí? Você tem filho? Eu sei que, olha, tem gente que me acompanha que também tem 3 filhos e a coisa é, olha, um abraço apertado pra você. Se você tiver alguma treta aí que é insolucionável, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu até faço um vídeo novo especificamente pra essa treta insolucionável. Eu quero as tretas mais impossíveis de resolver, pra gente ou se desesperar juntos, ou achar uma solução juntos, tá bom? Então é isso de vídeo por hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aqui o teu joinha, já assina o canal, já faz todo aquele esquema bonito, tá bom? Distribui pra todo mundo esse vídeo, joga lá no zap zap da família, que tem muito irmão lá, joga lá, que vai ser bonito te ver. Ou não. Então um beijo, até o próximo e tchau, tchau.